sejam todos bem-vindos. Meu nome é Nathani Cruz, eu sou aluna e voluntária de Nova Acrópole. Eu já estou aqui para traçar com vocês alguns comentários filosóficos sobre essa preciosidade que é esse livro, A Luz da Ásia, sobre os ensinamentos e a vida de Gautama, o Buda, que foi escrito pelo inglês Edwin Arnold. Esse livro aqui, ele tenta retratar um pouquinho, de forma bastante poética, a história e os ensinamentos do grande Buda. Edwin Arnold, o autor, ele era, além de poeta, um jornalista inglês que viveu no século XIX e que passou uma boa parte da sua vida na Índia, onde ele se apaixonou por todos esses ensinamentos orientais. Nesse livro aqui, ele não vai estar se referindo necessariamente ao budismo, às doutrinas, mas sim à vida de Siddhartha, que de fato existiu, que provavelmente viveu entre os anos 620 a.C. a 543, nas fronteiras do Nepal. Então ele pegou essa história que tanto inspirava de Siddhartha e o colocou de forma poética para nos inspirar ainda mais. É claro que a partir disso ele também teve uma licença poética e fez algumas poucas adaptações em alguns fatos históricos, mas não chega a ser nada que tire os ensinamentos ou que mude algo. São realmente só algumas adaptações mais poéticas que foram colocadas ali no livro. O autor também escreveu o livro na primeira pessoa, para que ele pudesse se sentir como um devoto budista, para que ele pudesse expressar um pouco mais essa admiração e esse carinho por essa figura especial que é o Buda. E é importante a gente perceber que todo o livro ele está revestido de uma linguagem simbólica. A gente tem também fatos históricos, mas também tem um mito, símbolos por trás disso. E os símbolos eles sempre estão tentando revelar algo de toda a existência, de toda a saga humana. É por isso que muitas das provas, muitas das dificuldades que o Siddhartha vai passar, nós vamos nos identificar e vamos ver que nós também passamos na nossa saga humana. O mito tem esse poder e esse objetivo de trazer ensinamentos, de trazer aspectos muito próprios da nossa existência humana com essa linguagem simbólica para que a gente possa enxergar e adaptar mais a todas as circunstâncias da vida. Então, na verdade, também isso se trata da nossa própria saga humana, daquele que está buscando esse patamar de existência mais elevado, do discípulo, do filósofo, desse que está tentando realmente chegar à sabedoria. Então, vamos nos identificar também bastante com essa saga de Siddhartha e aprender um pouquinho com ele. O livro começa falando do nascimento de Siddhartha. Ele era filho do rei Suddhodana e da rainha Maya, e assim é contado o nascimento dele. Nessa noite, a esposa do rei Suddhodana, a rainha Maya, a dormir ao lado de seu senhor, teve um sonho estranho. Sonhou que uma estrela do céu esplêndida, com 6 raios e cor rosada de pérola, sobre a qual se via um elefante armado com 6 dentes e branco como leite de Kamaduki, que era uma vaca cósmica, atravessava o espaço e, brilhando nele, penetrava no seu ventre e do seu lado direito. Quando acordou, uma felicidade sobre-humana enchia o seu peito. E sobre metade da terra, uma luz deliciosa precedeu a aurora. Ela sabia, então, que estava grávida de um grande ser. E é bonito porque é bastante incomum esse nascimento imaculado, um pouco misterioso desses grandes seres que vêm a iluminar, que vêm trazer grandes ensinamentos para a humanidade. E um fato a se observar é que a rainha Maya, esse nome, se refere à ilusão, ao mundo material. Então ele é filho dessa rainha Maya, que após o nascimento do seu filho, é avisado a ela que dali 7 dias ela iria morrer. E de fato ela morre. É como se para o nascimento de um ser tão sagrado, precisasse morrer um pouquinho mais desse aspecto ilusório, desse aspecto da matéria, para que desse passagem para esse ser que vai trazer mais luz ao universo. Então, o rei Suddhodana fica responsável pela educação de seu filho e vários dos sacerdotes da cidade começam a comentar que aquela criança estaria predestinada à humanidade, a ajudar, a fazer algo muito grandioso pela humanidade. O rei Suddhodana ele não gosta muito dessa história. Ele quer que o seu filho continue o seu reinado, que ele siga uma vida ali muito parecida com a do pai. Portanto, ele começa a educar o filho para esse tipo de atividade. E ele chama os melhores mestres para ensinar matemática, para ensinar sobre o universo, para ensinar atividades próprias de um príncipe. E um a um, Siddhartha vai superando todos os seus professores em todos os conhecimentos que eles tentavam passar. Todos os professores ficam muito impressionados com a inteligência, com a sabedoria de uma criança ainda tão jovem. Mas é bonito que todos os professores observam que, embora ele tivesse muito conhecimento, Siddhartha sempre mantinha uma postura humilde, uma postura bastante respeitosa antes dos professores, sempre tentando aprender um pouco mais, nunca com vaidade, nunca, olha como eu sei mais do que todos vocês. Então isso já demonstrava essa postura sábia, essa postura de um grande ser aí colocada em Siddhartha. Então, ainda na sua infância, o Buda tem o seu primeiro contato com a dor. A dor é essa que vai deixar os seus principais ensinamentos na existência de Siddhartha. É a dor que vai revelar as principais conclusões que ele tira sobre a vida. E aqui é esse primeiro episódio. Um dos seus primos estava caçando alguns pássaros com arco e flecha e ele vê o pássaro atingido por uma flecha. Então Siddhartha corre para tentar salvar o pássaro, tenta acalmá-lo e consolá-lo. Ele tira a flecha do pássaro e, por curiosidade, ele aperta a flecha no seu próprio punho. E aí ele sente a dor. Ele fica bastante receoso com toda aquela dor que o pássaro estava passando também. E começa a observar e perceber quanto complexo era toda aquela circunstância. E ele, ao conversar com seu pai, então seu pai decide mostrar para ele as belezas da natureza, como a vida é bela e que não é só o sofrimento que existe. E aí o pai dele leva então ele para passear, mas ele começa a observar a dor que estava existente na vida mesmo assim. Olha só o que ele diz: é esta a terra feliz que me mostraram? Quão salgado de suor é o pão do lavrador? Que dura o trabalho dos bois? Como é feroz a guerra do fraco contra o forte no mato. Quantas conspirações há no ar. Nem sequer um refúgio na própria água. Afastai-vos um pouco e deixei-me refletir sobre o que me mostrais. Então ele estava tão preocupado em tentar ver o que é de mais real na vida que nem toda aquela beleza da natureza o distraiu. Ele percebeu que o boi sofria, que o camponês também sofria, que o sofrimento estava ali. E ele tenta refletir sobre isso. E já ainda enquanto criança, ele chega a um patamar, a uma conclusão de meditação mais elevada também, quando ele para refletir e meditar sobre esse episódio da sua vida. Porém, ele segue a sua existência e o rei, cada vez mais o tentando proteger dentro daquele palácio, com todas as comodidades, com tudo que há de melhor na vida, ele percebe que alguma atitude mais esperta ele vai ter que tomar. Porque o Siddhartha sempre estava tentando compreender, fugir, buscar alguma coisinha a mais. E ele, conversando com alguns dos seus amigos, dos seus assessores, um deles tem uma ideia. Bom, eu acho que nós temos que arrumar uma esposa para Siddhartha. Ou seja, inserir esse aspecto da paixão na vida dele. Para que daí ele, então, fique aqui no palácio acomodado, vivendo essa paixão por uma esposa muito bela que o possa mantê-lo aqui. Então, assim o rei faz, ele monta um baile com todas as donzelas mais belas da cidade, para que Siddhartha, então, pudesse conhecê-las. E durante o baile, ele conhece várias dessas donzelas, até que uma em particular se aproxima dele e o chama especial atenção. Essa era Yasodhara, aquela que ele mesmo relata que já o conhecia desde outras encarnações e que já tinha caminhado com ele, sido sua esposa, em outras encarnações, ou seja, foi um reencontro de almas ali. E ele decide, então, se casar com Yasodhara. Ele passa ainda por provas para mostrar à família da sua futura esposa de que era o mais perspicaz, de que era o melhor cavaleiro para aquela missão de casar com ela. O rei, então, muito feliz, monta um palácio com muralhas ainda mais altas, que é para que o Siddhartha tenha acesso a tudo que há de melhor e de mais confortável. E ele faz uma menção importante. É proibido de que dentro daquele castelo seja mencionado a dor, o sofrimento, a velhice. Nada disso pode ser mencionado ali dentro do castelo. E assim Siddhartha vai vivendo a sua existência. Mas estamos falando aqui de um Buda, né, gente? Então ele sempre ficava com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas será que é só isso? É quando a gente deita a cabeça no travesseiro, às vezes pensa, mas será que é só isso? Será que não tem algo mais que eu possa buscar? Será que não tem alguma coisa ainda aí na vida que eu possa descobrir? E assim Siddhartha vai tentando dar o seu jeitinho de compreender algo mais. E um belo dia ele pede a seu pai para que ele possa visitar a cidade, para que ele possa visitar o seu reino e conhecer ele um pouco melhor. O rei fala, tudo bem, já é hora mesmo de você visitar o reino. Mas ele pede a toda a cidade que tudo esteja belo, ordenado, para que o rei, para que o príncipe, o Siddhartha, não tenha contato com absolutamente nada do que há de ruim. E assim toda a cidade se organiza para receber Siddhartha. E ele vai passando por entre as pessoas, por entre a multidão, mas não tem jeito. Entre a multidão ali se apertando, surge uma pessoa que estava numa situação de vida já bastante precário. Era uma pessoa, um homem muito idoso, pedindo esmolas para o Siddhartha. As pessoas tentam afastá-lo ali, tirá-lo dali, mas o Siddhartha observa, para e tenta questionar o que está acontecendo com esse homem. E aí dizem para ele, bom, meu senhor, esse homem ele é um idoso, ele já alcançou uma idade aí muito avançada da vida. E o Siddhartha olha para aquela imagem e fala, mas todos os seres humanos passam por isso? Sim, se todos alcançarem essa idade avançada, passarão por isso, sim. E o Siddhartha, então, fica perplexo com aquela imagem. Como é que pode o ser humano passar por isso? Ele sempre vai se questionar como o ser humano pode ser feliz ante todas essas dores. E ele se recolhe novamente para o seu palácio e, em meio a tantas reflexões sobre a vida, ele pede ao seu pai, ao rei Suddhodana, que novamente o deixe sair à cidade. Novamente, o rei pede para que tudo seja organizado. Mas Siddhartha foi um pouco mais esperto dessa vez. Ele se disfarça de cocheiro. Ele troca de papel com o cocheiro se disfarça de príncipe e ele consegue fugir. E aí, então, ver a cidade, ver os aspectos mais reais da cidade, como ela é. E nesse momento, ele tem contato com uma pessoa bastante enferma, bastante doente, que havia pego uma praga mortal. E ele, bastante impactado com aquilo, questiona novamente, mas isso acontece com todos os seres humanos? E respondem para ele, sim, inclusive é importante que o senhor se distancie, porque o senhor pode pegar essa praga também. Todos os seres humanos ficam doentes, e doentes em algum momento pegam alguma enfermidade. E depois, alguns passos mais adiante, Siddhartha se depara então com um funeral de alguma pessoa que havia morrido. E ele também se impressiona com aquilo, isso vai acontecer com todos? Sim, meu senhor, todos nós, em algum momento, vamos passar pela morte. Ela é inevitável. Então, aqui Siddhartha começa a colocar dentro de si questionamentos muito vitais sobre a sua existência, sobre a vida. Como pode o ser humano ser feliz, verdadeiramente feliz, sabendo que a vida dele vai ter tanta dor ali, sabendo que vai ter a morte, vai ter a velhice, vai ter a doença? Como que ele pode, então, buscar essa verdadeira felicidade? Eu acho curioso porque, já aqui nesse ponto, tem uma profunda relação que a gente pode fazer com a nossa própria vida. Porque o Siddhartha, ele estava lá isolado nesse palácio, e só desfrutando do que há de melhor da vida. Mas, muitas vezes, a gente também tem esse palácio mais do nosso ponto de vista psicológico. Muitas vezes, mesmo expostos a todos os males, a todas as dores, a gente simplesmente ignora e acha que aquilo ali jamais vai acontecer conosco. A gente não reflete sobre a morte, sobre a doença, sobre a velhice, e quando aquilo acontece conosco ou quando as pessoas mais próximas de nós, aí somos profundamente impactados. E aí que começamos a questionar sobre o papel desses aspectos dentro da nossa vida. Ou seja, a gente vive também nessa comodidade, nesse palácio psicológico tal qual Siddhartha, sempre que a gente não questiona a vida, sempre que a gente não para para refletir, por exemplo, sobre o papel da morte. Refletir sobre a morte é importantíssimo para que possamos viver melhor a nossa vida. Pensar sobre a morte não é simplesmente algo mórbido, mas perceber que ela pode ser uma excelente conselheira. Sempre que estivermos em dúvida da vida, podemos perguntar, e se esse for o meu último dia, se eu morrer amanhã, será que eu agiria assim? Será que eu trataria as pessoas assim? Será que eu realmente escolheria esse modo de vida? Então isso faz com que a gente possa valorizar mais a nossa existência, pensar sobre a morte, já que ela é inevitável, e não que ela nos assuste, nos tome como, meu Deus, eu não esperava que isso fosse acontecer. Isso vai acontecer, faz parte da nossa vida. Então, nós temos que fazer como Buda, tentar compreender o porquê dessa dor e não simplesmente se esquivar dela e ignorar, como se nunca fosse acontecer conosco. Siddhartha então sente uma profunda compaixão com toda essa dor da humanidade. E ele diz assim: ó, conhecidos e desconhecidos da minha raça humana comum, presos nesta rede comum de morte, aflição e vida que prende a todos, eu vejo e sinto a vastidão da agonia terrestre, a futilidade de suas alegrias, o escárnio de tudo o que tem de pior, já que os prazeres terminam em dor, a juventude em velhice, o amor em perda, a vida em morte odiosa e a morte em vidas desconhecidas, que irão apenas prender os homens à roda novamente para dar o giro de falsos deleites e aflições reais. Como pode, então, a existência ser dessa maneira? Siddhartha se revolta até mesmo contra os deuses, e ele diz: como é possível que Brahma iria criar um mundo e mantê-lo miserável? Já que, se todo poderoso ele deixou o mundo assim, ele não é bom. Se não é poderoso, ele não é Deus. E é nesse momento muito comum com as nossas vidas também, quando ele não consegue entender esse papel da dor e ele considera a própria vida injusta, o próprio Deus injusto, a natureza com essa desordem, como se não a vida não fizesse sentido mais para ele. E quantas vezes nós passamos também por esses momentos dentro da nossa existência quando lidamos com circunstâncias muito complexas. O Siddhartha também passa por esse momento aqui. Ele decide, então, deixar o seu palácio para que ele possa finalmente encontrar respostas. Ele não aguenta mais aquela existência, ele precisa encontrar algo que finalmente possa o fazer compreender a vida. E é bonito quando ele vai se despedir da sua esposa, Yasodhara, que sem dúvidas foi o momento mais difícil, foi a coisa mais difícil para ele de se desapegar. Ele fala para ela: recebe neste abraço toda a gratidão que um amor fiel pode expressar e todas as bênçãos que podes imaginar. Pouco demais, vendo que o eu do amor é fraco. Apesar disso, beija-me na boca e bebe essas palavras de coração a coração, também para que possais saber o que outros não saberão, que eu te amava mais porque também amava todas as outras almas vivas. Isso é bonito, porque mostra que Siddhartha não estava preso a uma paixão, a um amor egoísta por Yasodhara. Ele sim buscava um amor mais elevado, esse amor que pode expandir o nosso coração. A paixão está ligada a simplesmente querer e desejar aquele objeto e se fixar nele e se tornar mais egoísta, só buscando vantagens para aquilo. É isso que a paixão nos traz. O amor não. O amor ele tem o poder de expandir o nosso coração. E daí que ele diz que amava mais porque esse amor fazia com que ele amasse todas as almas vivas, com que ele expandisse cada vez mais o seu coração. E Siddhartha também, atingindo esse grau de compaixão tão elevado, declara o seu profundo amor pela humanidade. Meu coração bate com cada pulsação de todos os corações que sofrem, conhecidos e desconhecidos, estes que são meus e aqueles que serão, 1 milhão a mais, salvos por esse sacrifício que agora ofereço. Aqui ele já está atingindo esse grau muito elevado de um sentimento puro pela humanidade, um verdadeiro grau de fraternidade, daquele que sente no seu coração uma profunda ligação com todos que estão ao seu redor. Essa é uma fraternidade que nós tanto sonhamos. Buda pede então para que tragam o seu cavalo, Kantaka, para que com esse cavalo ele possa então seguir a sua saga. Essa parte é particularmente bonita, porque esse cavalo ele representa o seu veículo mais inferior, a sua personalidade, os seus instintos. Todo ser humano é dual. Ele é composto pelo seu aspecto mais elevado, por um aspecto mais humano e pelo seu aspecto instintivo. Daí que nasce o nosso livre-arbítrio. Ser ou não ser, eis a questão. Então esse cavalo vai representar então, quando ele vai carregar, ele vai levar consigo para uma missão mais elevada, o seu lado mais instintivo, o seu lado mais material. Inclusive lembra também aquele símbolo bastante comum em mitologias, que é o símbolo do centauro, que é aquele que da barriga para cima é humano e da barriga para baixo é um cavalo de quatro patas, é um animal. Então representa essa soberania humana sobre o seu aspecto animal. E esse cavalo aqui de Siddhartha Kantaka também representa essa soberania quando ele começa um domínio mais profundo, mais elevado dos seus aspectos instintivos. E ele diz assim para o seu cavalo: Fique quieto, Kantaka. Fique quieto e proporcione-me agora a mais longa jornada que algum cavaleiro jamais tenha empreendido. Pois esta noite vou a cavalo encontrar a verdade. E onde minha busca irá terminar, ainda não sei. Exceto que ela não terá fim até que a tenha encontrado. Portanto, esta noite, bom cavalo, seja impetuoso e ousado. Não permitas que nada te retarde, embora 1.000 espadas bloqueiem a estrada. Não permitas que muralha nem fosso impeçam nosso voo. Olha, se eu tocar teu flanco e gritar, adiante, Kantaka, deixa para trás os redemoinhos. Seja fogo e ar, meu cavalo, seja útil ao teu senhor. Para que partilheis com ele a grandeza dessa ação que auxilia o mundo, pois por esta razão eu cavalo, e não apenas pelos homens, mas por todas as coisas que, mudas, partilham de nossa dor, e não têm esperança, nem sabedoria para pedir esperança. Agora, portanto, conduze teu amo valorosamente. Ou seja, muito bonita essa visão, como ele percebe o seu aspecto da sua personalidade. Ele não a rechaça, ele não considera os seus instintos como algo ruim, ele sim o direciona, ele busca canalizar todo o seu aspecto instintivo para uma busca mais elevada. Inclusive, ele fala: você vai participar também dessas maravilhas, desses vislumbres, de perceber a vida de um patamar mais elevado. Que aí se tratam dos prazeres humanos, dos prazeres inteligíveis que o ser humano pode buscar, que estão para além de uma vivência só ligada ao inconsciente, só ligada ao conforto, às paixões. E é assim que ele trata o seu cavalo, é assim que ele trata a si mesmo. Então é muito bonita essa parte. Inclusive, agora ele passa por uma situação bastante o oposto disso aqui. Enquanto Siddhartha está caminhando pela floresta, buscando compreender o mais profundo, ele se depara então com um grupo de iogues, alguns religiosos bastante extremistas. E ao observar então o comportamento desses iogues, ele percebe que eles faziam intensos sacrifícios corporais a fim de buscar algo mais sagrado. Eles dizem assim: Odiamos esta carne amaldiçoada, que obstrui a alma, não permitindo que surja alegria. Assim, por amor à alma, apostamos breves agonias em jogos com os deuses para ganhar maiores alegrias. Ou seja, esses iogues acreditavam que, ao maltratar o seu próprio corpo, ao sentir essa profunda dor física, eles estavam então alcançando algo mais elevado. Ou seja, eles estavam buscando condenar o seu lado mais animal, o seu lado mais instintivo. Um comportamento que também aconteceu muito durante a época medieval, onde se foi colocado também por alguns sacerdotes durante algum período esse intenso repúdio pelo seu aspecto instintivo, de maneira que buscasse apenas evitá-lo, apenas reprimi-lo e não canalizá-lo, não buscar dominá-lo de fato. Isso é bastante prejudicial para a psique humana. E Siddhartha não se contenta muito com aquela visão, ele busca tentar compreender melhor por que que eles buscavam passar então por tão intensa dor, se aquilo realmente faria sentido. E aqui é um episódio de Siddhartha que é muito comum a todos esses seres sábios. Ele busca então respostas na natureza. Dizem que para os sábios a natureza é um livro aberto, que eles, ao olharem o comportamento dos animais, da natureza, do todo, eles conseguem descobrir leis profundas que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Então, para nós, a natureza não é um livro aberto muitas vezes. Por quê? Porque estamos cegos pela ignorância, não conseguimos enxergar essas leis. Mas Siddhartha então começa a olhar para a natureza e se questionar: será que essa dor está presente na natureza como um todo? Será que eu, enquanto ser humano, enquanto esse buscador da verdade, teria que passar também por esse comportamento? E ao observar a natureza, ele reflete. Ó florezinhas do campo, disse Siddhartha, que virais vossas meigas faces para o sol, felizes como a luz e gratas como o doce alento fragrante e vestidas com estes mantos de reverência prata, ouro e púrpura. Nenhuma de vós perde o perfeito viver. Nenhuma de vós tira vossa beleza feliz. Ó palmeiras, que vos ergueis desejosas de perfurar o céu e beber o vento soprado do Himalaia e dos frescos mares azuis. Que segredos conheceis que vos torna contentes desde a época das pequenas brotos à época de frutificar, murmurando canções ensolaradas de vossas copas emplumadas? Vós também, que viveis tão felizes nas árvores, papagaios que voam com rapidez, papamoscas, rouxinóis, pombas, nenhum de vós odeia vossas vidas, nenhum de vós decide extenuar-se para melhorar por causa de necessidades precedentes. Mas o homem que vos mata, sendo senhor, é sábio, e sabedoria nutrida com sangue se expressa sob a forma de tormentos. Ou seja, ele percebe que isso não era um comportamento colocado na natureza. E será que o ser humano, enquanto parte da natureza, teria que também se colocar num comportamento assim? Então ele busca essa ferramenta que é extremamente filosófica, que é da analogia. A gente perceber a natureza e poder perceber em nós mesmos esses mesmos parâmetros, essas mesmas leis e como elas vão se expressar. Então ele percebe que talvez ali não seria um caminho certo, um caminho mais humano para ele buscar. Mas ainda assim, completamente extenuado, buscando respostas mais profundas, um belo dia, depois de tantas meditações, tanto trabalho, ele começa a se sentir muito cansado, depois de muito sacrifício. Então ele cai num desmaio mortal, depois de um período longo sem se alimentar. Então ele já estava caindo num extremo, talvez parecido com aqueles yogis, de também não buscar o mínimo para sobreviver, o mínimo para se alimentar. Então ele passa por um processo de quase morte, até que um pastor que estava passando por perto o lhe dá algumas gotas de leite, um pouco de alimento, o faz um abrigo para que ele possa descansar um pouco mais. E esse camponês, então, salva a vida de Siddhartha. E conta-se que no dia seguinte, enquanto ele ainda estava despertando, ele ouve um grupo de músicos que passavam ali por perto com algumas dançarinas e que cantavam algo que o fez perceber um aspecto profundo da vida. Eles diziam assim: a corda esticada demais se rompe e a música voa. A corda frouxa demais é muda e a música morre. Afina a cítara para nós, nem alto nem baixo. E aqui Siddhartha tem esse grande ensinamento de que a corda da cítara não podia estar nem muito tensa, nem muito frouxa. E assim também o é na vida. Na nossa existência humana, nós precisamos buscar uma justa tensão na nossa saga, para que nem estejamos com a corda frouxa demais, numa comodidade muito grande, nem muito tensos, a ponto dessa corda estourar. Mas que tenhamos uma justa tensão. Essa justa e saudável tensão interior é essa que sempre nos obriga a crescer um pouquinho mais. É esse assombro filosófico de que tem algo mais para eu compreender, tem alguma coisa mais para eu poder perceber da vida. Existem aventuras na vida, oportunidades para que eu possa entendê-la um pouquinho mais. Eu posso fazer um pouco melhor, eu posso dar um pouquinho mais de mim. E essa justa tensão, ela nos faz crescer da maneira mais apropriada para que a gente possa dar cada passo em direção à nossa existência. Então Siddhartha percebe que nem aquele comodismo excessivo do castelo, nem tampouco todo aquele sacrifício corporal o iriam fazê-lo nobre, fazê-lo um grande buscador da verdade, mas que ele teria então dali para frente de buscar esse caminho do meio, essa justa tensão. E esse caminho do meio, ele é um dos processos mais desafiadores que nós, enquanto seres humanos, podemos buscar. E que muitas vezes é muito mal compreendido. Às vezes a gente acha que esse caminho do meio é algo muito ligado a uns 50%, a uma postura de vida onde a gente vai estar sempre zen, sempre muito calmo. Eu fico brincando que é uma cara de paisagem que a gente fica fazendo para a vida sempre. Mas ele não vai significar somente isso. Esse caminho do meio, ele requer uma inteligência que vem de inteligências, discernir o que é do que não é, aplicar uma justiça na vida para que a gente saiba o que é mais apropriado para cada natureza, para cada pessoa, para cada circunstância, para que sempre possamos buscar a ação mais apropriada para cada circunstância da vida. Esse é o caminho do meio e ele é tremendamente desafiador. Se fosse simplesmente ficar com a cara de zen, com cara de paisagem em todas as circunstâncias, convenhamos que seria até fácil. Há algumas circunstâncias difíceis, mais fácil, porque é só uma postura, é só um padrão. Mas esse caminho do meio não, ele requer essa inteligência, esse cuidado com a vida, muita consciência, para que daí a gente possa, então, ter essa percepção da vida. Siddhartha, então, se retira para baixo da árvore Bodhi, a árvore sagrada, para meditar, para então ele tentar sintetizar toda aquela experiência que ele havia passado até então. Então, nesse momento, ele já está chegando a um nível de evolução bastante elevado. E nesse momento, ele vai passar, então, por uma prova que é bastante complexa. Essa é uma prova que todos nós passamos diariamente. E que, ao ler essa parte, eu fiquei imaginando o quanto que somos todos tão desafiados por isso. Enquanto Siddhartha estava tentando meditar embaixo da árvore Bodhi, o príncipe das trevas, Mara, se aproxima para que possa, então, tentar colocar armadilhas para tirar Siddhartha do seu caminho, da busca pela sabedoria, da busca pela compreensão mais profunda de si mesmo e da vida. Agora, a maneira como ele vai tentar colocar essas armadilhas para Siddhartha são bastante complicadas. Essas armadilhas vão ser argumentos na sua mente, onde ele vai tentar convencer Siddhartha dentro da sua própria mente de que aquilo não vale a pena, de que uma busca para ser melhor, para ser mais humano, não vale a pena. Mas tudo isso vai acontecer no campo de batalha de Siddhartha, que é a sua própria mente. Esse é o nosso campo de batalha. É na nossa mente onde vai se traçar todos os argumentos para que tentando nos tirar da busca por algo mais profundo. Inclusive, em um livro muito bonito, que é A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky, ela trata a mente como sendo a grande destruidora do real. E que é fundamental que o filósofo, que o discípulo, busque um domínio mais profundo da sua mente. E é justamente ali, na mente, é que esse príncipe do mal, Mara, vai colocar todos os seus demônios, para tentar fazer com que Siddhartha ceda esses argumentos mil e possa, então, sair dessa senda, dessa busca por uma evolução humana. A primeiro pensamento, a primeira forma mental que ele coloca dentro da mente de Siddhartha é a do egoísmo, que diz assim para Siddhartha: o pecado do eu, que no universo como no espelho vê refletida sua face afetuosa, gritando eu, gostaria que o mundo gritasse eu. E o Buda falou: o certo em ti é vil, o errado uma maldição, engana aqueles que amam a si próprios. Ou seja, esse pensamento, essa forma mental ali do egoísmo, tenta convencer Siddhartha Gautama que o eu sou o mais importante de todos. É como se tentasse convencê-lo de que ele vai ter que estar abrindo mão do seu eu, ele vai ter que abrir mão dele mesmo para poder entrar nessa busca por algo mais profundo. É como se dissesse: o que que vai sobrar para você? E o que que você vai ter em troca? O que que você vai ganhar com toda essa busca em ajudar as pessoas, em ajudar a humanidade? É muito melhor que você volte para o seu eu, que você se dedique ao seu eu, a você mesmo. E a argumentação de Siddhartha é excelente, né? Você vai enganar aqueles que amam a si próprios. Aqueles que ainda estão aferrados por esse egoísmo que separa, que divide a humanidade. Então, Siddhartha não cede ao egoísmo. Mas aí o príncipe Mara manda mais um. Dessa vez, ele manda a dúvida. A dúvida diz assim: todas as coisas são exibições, e é inútil o conhecimento e a sua inutilidade. Mas, observou nosso Senhor, nada tens a ver comigo, falsa Visikitia, mais sutil dos inimigos dos homens. A dúvida, essa dúvida impetuosa que também vai atacar ali a mente, essa forma mental de que, mas será que é isso mesmo? Será que vale a pena você buscar algo mais? Esse conhecimento, ele é útil para quê de fato? E é muito bonito como o Buda então combate esse pensamento. Ele fala: isso não sou eu. Esse pensamento não tem nada a ver comigo. Isso mostra um domínio da mente muito belo de Siddhartha Gautama nesse momento, porque ele consegue aqui diferenciar qual pensamento é dele e qual pensamento não é dele. E a nossa mente sempre vai estar cheia de vários pensamentos que não são nossos, condicionamentos que são colocados pelo meio, pela sociedade, pelas nossas próprias paixões e instintos, que nos tiram desse caminho. Ele percebe, isso não é meu. A minha percepção do que é mais humano, ela é verdadeira. E é a ela que eu obedecerei. Se a gente começasse a observar a nossa mente, ou quando nos colocamos em algum exercício de concentração, a gente pode começar a perceber quais pensamentos não são nossos e quais são nossos. O que são conclusões que nós tiramos profundamente da vida. E muitas vezes vem argumentos de fora que a gente nem questiona. E vão virando dogmas, né? Vão virando coisas que não paramos para pensar se aquilo mesmo é verdadeiro. Mas Siddhartha aqui já consegue diferenciar dentro da sua mente. E é importante que, assim como Siddhartha, nós tenhamos pensamentos fortes, elevados, para nos ajudar a argumentar com todas essas outras formas mentais que sempre vão aparecer na nossa mente, tentando nos tirar do caminho. É quando nós nos propomos a ajudar alguém, e daí daqui a pouco vem ali na nossa mente, ah, mas por quê? Será que essa pessoa merece mesmo? O que eu vou ganhar em troca? Será que quando eu precisar, alguém vai preocupar de me ajudar também? Será que eu deveria mesmo fazer isso? Ou quando a gente quer superar a nossa preguiça de manhã cedo para acordar e vem aquele pensamento, ah, mas você merece, fica aí mais um pouquinho, você trabalhou tanto. E a gente cede a esses pensamentos. Então a gente não faz como Siddhartha, que não se identifica. Olha, não, isso aqui não sou eu decidi que eu vou fazer. A gente se identifica com esses pensamentos e os coloca como nossos próprios. Então é importante que a gente tenha argumentos profundos dentro da nossa mente para que a gente possa superar esses outros argumentos bastante instintivos. Eu compartilho com vocês um desses que eu acho muito precioso, que está lá no Bhagavad Gita, que é um clássico também indiano, e que conta a guerra interna de Arjuna e o seu mestre auxiliando Krishna. Krishna dá uma orientação muito bonita para Arjuna, que é muito propícia para esses momentos quando a nossa mente está querendo ali nos sabotar, nos tirar de uma causa mais profunda. Krishna diz assim para Arjuna: se confiando apenas em ti, ou seja, confiando apenas no seu senso, no seu senso que ainda não é muito claro, pensares não lutarei e evitares a luta, vã será a tua determinação, pois a tua natureza te lançará à luta. O que por ilusão não desejares fazer, isso farás irremediavelmente, forçado pelos impulsos de tua própria natureza. Eu acho muito bonito, um bom argumento desse à nossa mente, que não tem jeito. Ou nós escolhemos lutar, ou nós escolhemos evoluir de maneira consciente, ou toda a natureza vai nos colocar aquilo e nós não saberemos compreender, nós não saberemos viver aquelas circunstâncias. Porque o caminho do ser humano é a evolução. É a evolução consciente daquilo que ele realmente é. Ou seja, é melhor escolher lutar de maneira consciente do que ser simplesmente arrastado pela vida. É muito mais valoroso que nós possamos estar cada vez mais no centro, cada vez mais protagonistas da nossa própria evolução. E o príncipe Mara, então, ele ainda manda vários argumentos para a mente de Siddhartha. O prazer, o ódio, a luxúria, o desejo de fama, o orgulho, a indulgência e a ignorância. E um a um, todos ali, Siddhartha Gautama vai argumentando contra eles e dizendo, isso não sou eu não me identifico com isso não sou eu. E então ele consegue superar essa prova, essa difícil prova de não ceder a nenhuma dessas formas mentais que tanto o perturbavam. Então Buda não se importava, sentado, sereno, cercado da perfeita virtude, tal qual uma fortaleza com seus portões e rampas. Abaixo dessa árvore sagrada, a árvore Bodhi, Buda então chega à iluminação. Ele chega ao Nirvana, que representa essa completa consciência do que é a existência da vida, das leis, do ser humano, do universo. Então ele chega a esse ápice da grande evolução. E dali para frente no livro ele vai deixando então grandes ensinamentos oriundos dessa experiência dele, de compreender mais profundamente a vida. E um dos grandes ensinamentos que ele deixa, então, um dos principais do livro, é o ensinamento referente às suas quatro nobres verdades sobre a dor. Ele diz assim: vós que trilhais o caminho do meio, cuja rota é traçada pela clara razão e suavizada pela macia quietude, vós que seguireis o elevado caminho do Nirvana, escutai as quatro nobres verdades. A primeira verdade é o sofrimento. Não vos enganeis. A vida que prezais é uma agonia que há muito se arrasta. Somente suas dores subsistem. Seus prazeres são como os pássaros que pousam e voam. Dor do nascimento, dor dos dias desamparados, dor da ardente juventude e dor da maturidade. Dor dos frios anos da velhice e da morte sufocante. Essas coisas preenchem vossa lastimável existência. Ou seja, a percepção, o ensinamento de Buda aqui é bastante claro. Toda a nossa vida é regada por sofrimento, por dor. A gente nasce chorando, passa a vida inteira no chororô, no sofrimento danado, e quando morre é um sofrimento pior ainda. Ou seja, em toda a nossa existência nós vamos sentir dor, nós vamos sofrer. Não adianta a gente simplesmente tentar ignorar esse fato ou tentar fugir do sofrimento, da dor. Não tem como. Ela sempre vai existir. E o curioso é que muitas vezes, quando a gente imagina o nosso dia feliz na vida, aquele dia perfeito, aquela situação, aquele patamar que a gente vai alcançar na vida, é de que vai ter muita felicidade e vai ter justamente a ausência da dor. É quando eu não vou ter problemas. Eu vou ser feliz mesmo no dia que eu não tiver problema nenhum. Então, Siddhartha aqui, ele está infelizmente nos alertando de que esse dia não vai chegar. Que o sofrimento ele faz parte da nossa existência enquanto seres humanos. E o que a gente vai precisar perceber é o porquê esse sofrimento existe. Por que a dor existe? E a dor, então, ela vai se tratar de um veículo de consciência. É curioso que a gente pode observar no nosso corpo. Se eu sinto uma dor no meu estômago, eu vou até o médico e por que eu estou sentindo essa dor, ele vai conseguir descobrir o que tem de errado e poder tratar aquele problema. Então a dor, ela é um sinal de que tem alguma coisa de errado no nosso corpo. Ó, tá doendo, tem alguma coisa de errado, você precisa perceber, você precisa encontrar uma solução para aquilo. E também assim não é na nossa vida, com todas as nossas dores psicológicas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Quando vem um sofrimento, quando vem essa dor, é para que a gente possa perceber, ter uma compreensão mais profunda da vida. Eu sempre gosto de pedir aos meus alunos que façam um exercício para imaginar a sua vida sem absolutamente nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. O que seria de nós hoje se não tivéssemos passado por todos os problemas que passamos? É justamente a partir deles que a gente cresce, que a gente aprende. Por isso que a dor, ela vai existir, mas também o sofrimento, ele é opcional. Como vamos nos portar ante a dor, como a gente vai percebê-la, aí faz parte do nosso livre-arbítrio. A gente pode simplesmente sofrer, se lamentar, mas a gente pode sentir essa dor e tentar buscar algo mais profundo, que a vida quer nos mostrar com aquilo, que vem também do que Siddhartha traz, os ensinamentos do karma, que é essa lei da ação e da reação. Eu gerei um karma na vida, eu gerei uma experiência que eu preciso aprender com aquilo ali. Então, a dor, ela vai permear a nossa vida com esse objetivo, de que nós possamos, então, compreender, aprender alguma coisa que a gente está precisando aprender. Khalil Gibran, um poeta libanês, em um dos seus poemas lá no Profeta, sobre liberdade, ele cita algo que eu acho muito profundo e cabe muito bem aqui. Ele fala que a gente acha que vai ser livre justamente quando esse dia que não tiver mais problemas chegar. Aí eu vou ser livre no dia que eu não tiver obrigações, no dia que eu não tiver trabalhar, no dia que eu não tiver mais problemas. Mas, como Siddhartha falou, que esse dia não vai chegar. O sofrimento, os problemas fazem parte da vida. Então, Khalil Gibran, ele pega um ponto mais profundo. Ele diz assim, que seremos verdadeiramente livres quando a nossa vida estiver cheia de problemas, cheia de preocupações, cheia de coisas para fazer, mas que saibamos nos erguer acima de todas essas circunstâncias complexas, livres e desnudos. Que não sejamos condicionados pelas circunstâncias desafiadoras da vida, mas que a gente saiba se erguer acima delas, aprender com o que elas nos trazem e possamos, então, nos elevar, nos tornarmos melhores quando lidamos com cada uma das nossas dores, com cada um dos nossos sofrimentos. Mas Buda, na sua segunda nobre verdade, também nos ajuda bastante na compreensão dessa causa da dor. Ele diz assim: a segunda verdade é a causa do sofrimento. Que aflição surge de si mesmo e não do desejo? Os sentidos e as coisas percebidas misturam-se e ascendem. a rápida centelha do fogo da paixão. Assim, o desejo queima, a luxúria e a sede das coisas. Ansiosos, apegai-vos às sombras, enlouquecidos pelos sonhos. Um falso eu em vosso meio plantais e criais, um mundo ao redor que parece cego às alturas. Ou seja, ele traz que essa causa do sofrimento está ligada nesse profundo apego aos desejos, aos prazeres, e que quanto mais o ser humano vive em função desse aspecto que é efêmero, que é passageiro, mais ele gera sofrimento. O prazer, ele tem esse aspecto na nossa vida, que quando eu tenho aquele meu objeto do prazer, eu estou bem, mas quando eu não tenho, aí vem a dor, eu não estou bem mais. Então, quanto mais objetos de prazer eu tenho, eles vão terminar, mais eu vou sofrer a todo momento que eu perdê-los. É isso que o prazer nos traz, né? Então, o prazer de comer alguma coisa que eu gosto, na hora que acabou, acabou o prazer. E daqui a pouco eu vou estar sofrendo porque não tenho mais aquele prazer. Então, eu fico nesse ciclo vicioso, onde não consigo, então, me desfazer ou superar esse sofrimento. E aí Buda vai, então, falar na sua próxima, na sua terceira nobre verdade, sobre a cessação do sofrimento. A terceira é a cessação do sofrimento, isto é, a paz. Subjugar o amor do eu e o desejo da vida. Arrancar do peito as paixões profundamente arraigadas para aquietar a luta interior. Fico brincando que é fácil, né? Esse é o caminho para cessar o sofrimento. É que a gente possa, então... É para que a gente possa, então, arrancar essas paixões do nosso peito. Ou seja, superar todos os nossos desejos, todas as nossas paixões e não mais viver em função desse mundo tão dual, dessas necessidades da vida que nos colocam tanto em função de uma existência que busca somente a comodidade, que busca somente viver algo em prol de si mesmo, de maneira egoísta. Então, Siddhartha fala que o primeiro passo para cessar essa dor é que a gente possa, então, superar todos esses aspectos que vêm desse desejo desenfreado pelas paixões. Mas é claro que eu acho que Siddhartha percebeu que isso não seria um ensinamento suficiente para que a gente conseguisse caminhar até ele, para que a gente pudesse também dar os mesmos passos que ele. E por isso, então, ele deixa na sua quarta nobre verdade o nobre óctuplo caminho. Esse nobre óctuplo caminho é quando o Buda vai dar dicas, ele nos dá orientações de passos que precisamos dar dentro desse reto caminho, desse caminho do meio, para que verdadeiramente superemos a dor. Ou seja, ele nos dá ações muito práticas para que a gente então possa ter uma vida mais justa, uma vida mais alinhada com o nosso Dharma, com o nosso caminho humano. A quarta verdade é o caminho. Ele se abre extensamente para ser trilhado por todos os pés, acessível e perto. O nobre caminho óctuplo, ele segue diretamente rumo à paz e ao refúgio. Ouvi. O primeiro nível do bem é a reta doutrina. Caminheis, receosos do Dharma, evitando todas as transgressões, atentos ao karma, que cria o fado do homem, com domínio sobre os sentidos. O primeiro passo, então, é essa reta doutrina. Aqui o Buda, então, nos orienta a buscar uma doutrina, o que nos mova na nossa existência, que seja o mais justo e o mais coerente possível. Então, muitas vezes, temos uma doutrina, um conjunto de princípios e de valores, mas que não nos levam a uma busca mais profunda. Ou que nem muito menos a gente de fato pratica, a gente de fato é coerente com aquela doutrina, aquele conjunto de valores que nós achamos ter para nós mesmos. Então buscar uma reta doutrina é buscar um caminho, valores, princípios que sejam o mais humanos possíveis e que nós possamos de fato segui-los. Esses vão ser os nossos princípios. Os nossos valores, eles não são simplesmente uma carta de boas intenções que temos, olha, eu sigo esses valores aqui. Os nossos valores, finalmente, são aquilo que a gente valoriza. É aquilo onde a gente deposita o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas energias. Dentro do que eu deposito, o que é importante para mim? Aquilo que eu valorizo. Esses são, então, os meus valores. E que nem sempre são valores humanos. Muito dificilmente são valores humanos. Muitas das vezes são valores simplesmente ligados a uma existência egoísta. Para mim, como aquele príncipe do Mahamara, aquele demônio lá do egoísta, né? Tudo para mim, é tudo meu eu, tudo tem que estar em função do meu eu. E isso não são valores humanos. São valores ainda bastante ligados a uma existência simplesmente egoísta. E muitas vezes a gente coloca essa carta de valores para, olha como eu sou bondoso, mas no fundo a gente não é coerente com aquilo. No fundo não é aquilo que valorizamos verdadeiramente na nossa existência. O próximo passo é o reto propósito. Ter boa vontade para com tudo que vive, deixando que morra a indelicadeza, a ganância e a ira, para que vossas vidas tornem-se frescas aragens que passam. Um reto propósito. O que ele diz é para que a gente sempre tenha essa boa vontade com todos que estão ao nosso redor. Um propósito mais humano e não simplesmente uma busca de uma existência que satisfaça só aquilo que nos interessa. Para que a gente possa, como o Siddhartha, expandir o seu coração. Para que ele possa depositar esse amor não simplesmente pelos seus, pela sua família, mas que inclua eles também e mais toda a humanidade, se possível. Ou que possa expandir pelo menos um pouquinho mais. Ou seja, um propósito mais humano. O terceiro é a reta palavra. Governeis os lábios como se fossem portas de um palácio, com um rei dentro. Tranquilas, amáveis e corteses sejam todas as palavras que emanem naquela presença. As nossas palavras, elas são resultados daquilo que está na nossa mente. E em parte desse controle, dessa compreensão, dessa consciência do que estamos falando às pessoas. É muito comum, às vezes, as pessoas dizem assim, porque eu sou sincera, eu falo mesmo o que eu estou pensando. E muitas vezes isso resulta em machucar as pessoas, em ser descorteses com elas. Buscar imprimir a verdade nas nossas palavras não quer dizer enfeitá-las demais ou não ser verdadeiro. Quer dizer ter essa consciência, essa preocupação de preocupar-se com cada palavra que sai da nossa boca, para cada pessoa, se ela vai ser justa, se ela vai ser apropriada para cada circunstância. Então isso traz, acima de tudo, uma consciência para aquilo que estamos falando, uma consciência para aquilo que está saindo da nossa mente e está chegando até outra pessoa. A nossa palavra, ela tem um poder muito grande. Ela pode transformar a vida das pessoas para muito melhor ou para muito pior, em poucos segundos. Então, esse cuidado com essas palavras é um ato de generosidade muito grande. Eu acho bonito que antes da gente encontrar uma pessoa que a gente gosta, a gente talvez pudesse pensar em quais palavras a gente gostaria de falar com aquela pessoa, de dedicá-la em uma conversa. Para que então a gente possa estar preparado para entregar àquela pessoa palavras humanas, palavras que a inspirem. Ou seja, conversas também mais elevadas. E que muitas vezes é uma série de palavras, uma conversa ali, mas que não leva a um sentido mais humano da vida. E o próximo caminho, então, é a reta ação. Deixais que cada ato expire uma falta ou auxilie o crescimento de um mérito, como fios de prata vistos através de contas de cristal. Permitais que o amor transpareça através de boas ações. Esse é um ensinamento que também está presente lá no Bhagavad Gita, no clássico hindu que eu citei anteriormente. E Krishna cita então a reta ação como sendo essa ação verdadeiramente humana. Essa ação que é pela lei, é por amor, pelo verdadeiro amor mais elevado da vida. É uma ação que não busca absolutamente nenhuma recompensa, a não ser a ação em si, a ação como um meio e não como um fim. É quando eu busco dar o meu melhor e me realizo a partir daquela ação. Isso para nós é uma realidade muito distante, porque no geral a gente sempre está buscando o que eu vou ganhar com a minha ação, o que isso vai me trazer, quais as vantagens eu vou ter a partir disso. E aqui então o Siddhartha nos recomenda aqui colocar então amor nessas ações, para que sempre transpareça amor através das nossas boas ações. Ou seja, para que sempre buscamos fazer com o coração, com a máxima generosidade que possamos ante os seres humanos. Ele fala então de outros quatro caminhos, quatro estradas superiores. Somente podem trilhá-las aqueles pés que puserem de lado as coisas terrenas. São os retos meios de vida, reta energia, reta meditação e reta contemplação. Retos meios de vida são buscar meios de vida honestos e justos, coerentes com a busca por algo mais humano. Essa reta energia quer dizer saber sempre colocar a sua energia em marcha, em movimento, superar a inércia, saber que a nossa energia ela precisa ser utilizada. Nós precisamos sempre tá tentando colocarmos um movimento justo. Então, a inércia, a preguiça, é uma das grandes provas do ser humano, superar um pouquinho dessa comodidade que nos deixa inertes. A reta meditação é essa reta reflexão sobre a vida, reflexões profundas sobre a vida. O meditar é também buscar chegar a conclusões mais profundas do que vivemos. Muitas vezes a gente acha que pensa. Uma vez uma aluna me virou e falou algo muito interessante. Ela falou: eu achava que eu pensava antes de começar a estudar filosofia. Achava que quando eu estava dirigindo eu estava pensando, quando eu estava lavando uma louça eu estava pensando, mas eu percebi que não, que a minha mente estava simplesmente vagando e que não estava realmente pensando, realmente refletindo. Então a reta meditação é esse profundo meditar sobre a existência, sobre as leis, sobre como podemos evoluir. E por fim, a reta contemplação. Essa reta contemplação, então, significa olhar para a vida e saber contemplar aquilo que há de mais elevado, aquilo que pode realmente nos ensinar alguma coisa. A gente é acostumado a olhar para a vida e vê-la de um patamar muito superficial, a olhar e muito mais ver como as pessoas e as coisas vão nos servir. Raramente a gente consegue olhar para uma pessoa e tentar enxergar, contemplar a pessoa tal qual ela é, com todas as suas virtudes e também os seus defeitos, com tudo que aquela pessoa representa, com aquela partezinha do mistério do universo que está na nossa frente. E que muitas vezes a gente simplesmente só vai pensar no que aquela pessoa pode nos ajudar, no que é, eu, no que, como aquela pessoa me provoca, o que aquela pessoa está fazendo de errado comigo, que a pessoa está me perseguindo, e tudo muito em relação a nós mesmos. Então a gente não consegue contemplar muitas vezes as coisas tal qual elas são, mas sim como elas vão nos servir. Às vezes, se a gente for olhar para uma árvore também, por exemplo, uma árvore me dá frutos, me dá sombra, mas o que é a árvore em si? O que representa a existência daquela vida em si? Será que a gente é capaz de contemplar profundamente o que ela representa e não simplesmente o nosso ponto de vista projetado sobre ela? Essa seria uma reta contemplação, que também é extremamente desafiador. Então, como eu falei para vocês, aqui Siddhartha deixa o passo a passo para nós, de pequenas ações no dia, todas muito simples, mas muito complexas, muito desafiadoras, de como a gente pode estar buscando essa existência. E por fim, Siddhartha deixa como se fosse um conselho a nós. Ele diz assim: bem sei que é precioso o amor da esposa e do filho, agradáveis os amigos e os passatempos ao longo dos anos, frutíferas as gentis caridades da vida virtuosa, falsos, embora firmemente assentados seus temores. Vivei, vós que deveis, vidas tais como vivem os mais fortes. Transformai vossas fraquezas em escadas douradas. Elevai-vos por meio dessa convivência diária com fantasias para verdades mais adoráveis. Ou seja, ele nos diz aqui uma profunda compreensão de todas as nossas dificuldades. Eu sei que essa vida simplesmente ligada aos aspectos comuns, ela é muito cômoda, muito agradável. Mas busca algo além, busca transformar tudo isso nessa escada dourada que vai levar a cada dia um caminho, a um degrau mais elevado. Eu acho bonito que ele fala através dessa convivência diária com as fantasias. Ou seja, ele traz que diariamente nós vamos ter oportunidade de, com esse contato com as fantasias que estão ao nosso redor o tempo todo, a gente vai poder compreender um pouquinho mais, se desafiar um pouquinho mais. O laboratório do filósofo é a vida. Em todas as circunstâncias que ele vive, ele pode tentar compreender algo mais, se ele está consciente, o que é desafiador. A gente não aprende porque vivemos a maior parte do tempo no automático. E é nessa nossa vida diária é onde a gente pode compreender um pouquinho mais em cada circunstância, por menor que seja, por simples que seja. Khalil Gibran também tem uma frase bonita sobre isso. Ele diz que vossa vida diária é vosso templo e vossa religião. É nessa vida diária que nós conseguimos expressar aquilo que verdadeiramente nos toca, o nível da nossa evolução. E é justamente nessa vida diária é onde a gente pode transformar a nossa existência em algo mais elevado, em cada um dos pequenos atos diários. Ou seja, isso não é algo para eu fazer dentro de um templo budista, para eu ter que me isolar da sociedade para fazer, para eu ter um ambiente perfeito para que eu possa exercer essas virtudes. Isso é algo que podemos aplicar agora mesmo, no nosso dia, na nossa rotina, na nossa circunstância atual. Bom, eu espero que esses profundos e belos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, tenham inspirado vocês também, como pôde me inspirar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada!